Reunião da Igreja em Curitiba, 9 de maio de 2015. Por Alberto Casapietra. Assunto: Atalaias do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Pelos testemunhos, pela experiência da Igreja, a gente pode conferir, né? E o Espírito Santo realmente está nos guiando em todo o propósito do Pai. Eu queria abrir a Bíblia com os irmãos, ali em Ezequiel, capítulo 33. E eu creio assim que é uma experiência que está acontecendo conosco nos nossos dias, está acontecendo com as nossas vidas atualmente. Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler do versículo 7 até o 9. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes a tua alma. Interessante, eu queria ressaltar nessa noite aqui, no versículo 7, quando diz o Senhor que te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. E queria comentar um pouquinho o significado de ser um atalaia. O atalaia, nós temos uma experiência ali, abre a tua Bíblia ali no livro de Abacuque. Nós temos uma referência aqui, capítulo 2. Aqui nós temos uma referência que nos dá um esclarecimento do que é um atalaia. Abacuque 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver que falará a mim, o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então aqui nós vemos um atalaia, significa alguém. Isto até nas guerras, isto até na história. O atalaia era alguém que ocupava uma posição numa fortaleza, um lugar, um ponto alto. Ali, esse vigia tinha uma visão ao longe e podia perceber se se aproximava algum perigo, se era uma cidade amuralhada, aquele vigia, aquele atalaia podia ver ao longe o perigo e trazer essa informação para que naquele lugar houvesse prontidão diante de qualquer inimigo. E trazendo isso para as nossas vidas, trazendo essa experiência de ser um atalaia, nós aqui vemos que esse atalaia, ele deve estar sobre a fortaleza e se apresentar ali nessa fortaleza e ali não só se apresentar, mas também vigiar. E a Bíblia nos fala muito claro sobre a vigilância. Vigiai e orai, para quê? Não entreis em tentação. Então nós temos aqui pela palavra do Senhor, ele também nos fala que ele te constituiu um atalaia. Você é um atalaia do Senhor. Aonde você está? Por onde você anda? E aqui a gente vê o aspecto do atalaia, que ele era, primeiramente, ele estava pronto, vigiando sobre a fortaleza, sobre, ali realmente recebendo do Senhor, ouvindo do Senhor. Interessante esse aspecto. Nós precisamos estar como verdadeiros atalaias sobre a nossa fortaleza e estar vigiando. A começar pelo nosso lar, a começar pela nossa família. E ali nós temos que estar montando uma guarda que é constante. E o atalaia jamais vai ser surpreendido. E pela palavra nós sabemos que os ataques, eles são frontais contra as famílias. Hoje, se você não estiver exercendo essa prática de ser um atalaia do Senhor, certamente você vai ser envolvido numa situação, você não vai se aperceber do inimigo. O apóstolo Paulo, ele tinha realmente um exercício como atalaia. Quanto ao inimigo, ele disse que não ignorava os ardis do inimigo. E eu vejo assim que o inimigo está furiosamente contra os lares. Só que em cada lar existe um atalaia chamado o valente da casa. Você é um valente. Esse atalaia é um valente. Você é o valente da casa. E temos um registro bíblico que diz que quando o inimigo ataca, ele primeiramente ele quer maniatar, ele quer imobilizar o valente da casa. O Senhor tem me incomodado muito a respeito disso, que a gente deve estar muito atento como um verdadeiro atalaia do Senhor, para estar discernindo os ardis do nosso inimigo que vem contra a nossa fortaleza, a nossa família, a nossa casa, nossos filhos. Então, esse é um aspecto de ser um atalaia. Mas tem outro aspecto ali. Diz ali, primeiro para ver o que falará a mim, se eu estou exercendo minha função de atalaia, primeiramente eu vou ser beneficiado, porque estarei ouvindo o Senhor, estarei ouvindo o conselho dEle. Estarei ouvindo a voz da sua boca. Estarei ouvindo o conselho do Senhor. E nós não podemos negligenciar essa realidade que o Senhor diz. Que você e eu somos atalaias sobre essa terra. A igreja é um atalaia do Senhor. Ela está sobre, ela está numa fortaleza. Que é o Senhor. O plano do reino é um plano celestial. Nós estamos num plano alto. Muitos irmãos nossos, queridos e amados, estão sendo envolvidos, porque estão numa posição baixa. Não estão sobre a fortaleza. Não estão no plano celestial. Não estão discernindo. E estão sendo surpreendidos e envolvidos por muitas astúcias do nosso adversário. Então tem esse aspecto, que primeiramente como atalaia estarei vigiando e policiando meu próprio coração, minha própria família, minha própria casa. Mas tem outro aspecto, na segunda parte desse versículo. E o que eu responderei quando eu for arguído, quando você for arguído por pessoas a respeito do reino? Eu pergunto também para você, irmão, hoje à noite. Você tem sido um atalaia no teu dia a dia? Você tem sido um atalaia do Senhor onde você mora? Na rua que você mora? No condomínio que você mora? Você tem sido um atalaia do Senhor? É uma pergunta para a gente se questionar e se indagar nós mesmos. E um aspecto importante do atalaia é que ele avisa. E o que eu queria focar nessa noite, como atalaias, é que devemos avisar que Jesus salva. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será que temos sido atalaias? E essa semana o Senhor moveu meu coração nesse aspecto. E foi uma experiência assim que o Senhor despertou por mim algo dEle. Para perceber que eu sou um atalaia dele, aonde eu estou, aonde pisa o meu pé, na casa que eu entro, no local que eu entro, na rua que eu estou andando, na cidade que eu estou passando, você é um atalaia do Senhor. Vamos ali para Filipenses capítulo 1. Aqui temos essa carta de Paulo. E no capítulo 1 mesmo, nós vamos ver que o Senhor realmente nos mostra que somos um atalaia para anunciar a salvação. Para anunciar ao ímpio que ele precisa se arrepender. E a tua fé é provada. Se você, num determinado momento, você fala para aquela pessoa, olhando bem nos olhos dela, você precisa de Jesus Cristo. Você tem essa coragem? De mostrar o caminho, aquele que está cego, aquele que não está enxergando nada, aquele que está próximo de você no teu trabalho, está falando palavrões, que está xingando, que está falando mal do governo, agora está na moda esse negócio aí. Você está exercendo teu ofício de atalaia do Senhor? E ali, a partir do versículo 15, Paulo está ali passando uma experiência, né? Acerca daqueles que estão pregando, aqueles que estão anunciando a Cristo. Ele diz assim no versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Eu me pergunto, né? Como é que eu estou pregando a Cristo? Será por inveja? Será por porfia? Ou será de boa vontade? Eu creio que sim, nós estamos enquadrados, estamos pregando a Cristo de boa vontade. Amém? Eu creio. Não estamos pregando um Cristo barato, como está sendo pregado hoje, um evangelho barato, um evangelho de oferta, um Jesus que resolve todos os problemas. Nós temos uma certeza que o Senhor tem nos incumbido, o Senhor tem nos dado esse encargo de anunciar o reino dEle e a sua justiça. Graças ao Senhor que não estamos envolvidos no outro evangelho, nem com outro Jesus, nem com outro Espírito. Porque é uma citação que uns estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho, um outro Espírito. É verdade isso? São dias que a gente precisa pedir discernimento dos Espíritos. Está lá em 1 Coríntios 12. Estamos buscando do Senhor? Se você está sendo um atalaia, você está entendendo o que o Senhor está falando. Você apenas não é um ouvinte que está apenas sentado, comparecendo com frequência a reuniões. Você está muito mais que isso. Você está num plano alto, num plano celestial. E você não está ouvindo de qualquer maneira. Você está ouvindo com o coração a voz do Senhor. Então, Paulo aqui, passando essa experiência do que ele está observando naqueles dias. Versículo 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Quer dizer, há pessoas pregando a Cristo por contenção e não puramente. Não com pureza, mas sim com misturas. Eu dou graças ao Senhor, porque conhecemos um Cristo que é sem misturas. Um Cristo puro. O Senhor é puro. Ele está nos fazendo puros para Ele. Eu glorifico o Senhor. Porque de outra sorte, estaríamos numa situação igual ou pior. Mas o Senhor tem nos reservado. O Senhor tem nos resgatado para Ele. O Senhor tem te separado para Ele. Você e eu somos separados pelo Senhor. Para um propósito que está no coração dEle. Graças ao Senhor essa noite. Porque Ele prometeu fazer uma obra nessa cidade. Em 1971. Que está se concretizando. Glórias ao Senhor. O Senhor está fazendo a sua obra. E graças ao Senhor porque estamos incluídos nela. Não porque tenhamos escolhido Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Ele te escolheu para estar aqui, testemunhando, para você ser uma testemunha ocular do que ele está fazendo nos lugares que você tem passado, que nós podemos ouvir os testemunhos nessa noite. O Senhor tem nos feito também testemunhas para ver a sua obra, para ver a sua glória, para ver o seu poder. Eu creio que o nosso coração tem que estar mais do que nunca posicionado para ver a obra do Senhor. Mas aqui no versículo 17, também eu creio que nós nos incluímos aqui. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, graças ao Senhor, porque quando a gente fala do Senhor e anuncia o Senhor é por amor, a gente sente que estamos envolvidos no amor de Cristo. Estamos incluídos no amor de Cristo. Eu fui incluído nessa obra pelo amor de Cristo. Na noite que eu fui com a minha esposa, na reunião da igreja, em 77, faz um pouquinho de tempo, chegamos num salão simples, uma garagem, do gênero do irmão Aniceto, chamado Paulo. E chegamos naquela noite, naquele culto, estava cheio a garagem, banco simples, sem encosto. Você está sentado numa cadeira confortável aí. Mas naquela época era banco duro, de madeira sem encosto. Não tinha espaço para mim. E eu fiquei lá no fundo, com alguns varões. Nós estamos indo pela primeira vez numa reunião da Igreja do Senhor. E a minha esposa, como não tinha lugar nos fundos, tinha um lugar para ela bem na frente, assim. Eu falei para ela, então senta lá na frente que eu fico aqui de pé, não tem problema. E naquela noite, desde o momento que a gente ficou ali, chegou no local, o Paulo Luiz me abraçou. Vocês acreditam? O culto durou, não lembro exatamente, mas mais de 2 horas. Foi 2 horas que eu fiquei abraçado por aquele irmão. Era Cristo me abraçando. E eu ficava incomodado, mas poxa vida, eu nunca vi esse irmão. Nunca vi ele. Me abraçou e não me solta. Estou abraçado até hoje, irmãos. Foi o abraço do Senhor. Depois, conferindo com a minha esposa, chegou perto dela uma menina da idade da Manuela. Segurou a mão da minha esposa e toda a reunião ficou segurando a mão da minha esposa. E a experiência da minha esposa falou, o Senhor me amou através dessa criança. Fomos recebidos pelo amor de Cristo. Eu tenho certeza que nós pregamos por amor, porque fomos envolvidos pelo amor de Deus que é Cristo Jesus. Nós não pregamos para questionar, não pregamos de qualquer maneira, como aqui Paulo observou algumas pessoas pregando ali nos seus dias. Mas ele teve uma resposta do Senhor, versículo 8. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijarei ainda. Então, eu fico com essa experiência que o Senhor tem realmente ministrado no nosso coração. Ele tem nos amado muito mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos dar uma olhada ali em Isaías, capítulo 35, versículos 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Eu creio que nós estamos sendo um povo que Deus está salvando. Estava ali em Apucarana com os irmãos ali, que a obra está começando ali, né? E está precisando de você lá para testemunhar. Os irmãos estão totalmente receptivos. E naquela noite ali foi interessante que o Espírito Santo me moveu. Primeiro encontrei, antes de começar a reunião, tinha um camarada lá na rua, bem perturbado de espírito. Eu lá fora comecei a falar da salvação para ele. E aí o Senhor me levou na reunião ali a compartilhar a minha experiência de conversão. Oh, coisa linda. Você tem que conversar com a pessoa e contar a experiência da tua salvação, da tua conversão. Porque isto mexe com as pessoas. Você vai estar cumprindo o teu dever como um atalaia do Senhor, anunciando aquela pessoa, aquele teu colega de trabalho que está ali com você, que está ali oprimido, que está ali em pecado, que está ali abatido, destruído. Você é aquele, como atalaia, você tem que avisá-lo que tem que se arrepender. Ali vemos que, no texto que lemos em Ezequiel, era requerido daquele que não anunciava ao ímpio o seu caminho, que ele estava se perdendo e que ele ia para o inferno. Que essa é a realidade daquelas pessoas que nos cercam. Se elas não conhecerem o Senhor, elas vão para o inferno. E um atalaia vê essa experiência. Um atalaia tem esse peso. E eu digo para os irmãos, que as nossas mãos, como diz ali, versículo 3, de Isaías 35, as nossas mãos podem estar enfraquecidas. Isso significa que talvez você não esteja servindo o Senhor e sendo um atalaia para anunciar. Talvez você olhe para as tuas mãos, estão enfraquecidas, estão sem força, estão abatidas. Porque quando elas estão fortalecidas no Senhor, fortalecidas na comunhão, você pode abençoar, impor as mãos, declarar a visitação do Senhor pela fé. Eu tive uma experiência muito linda essa semana e foi como Deus começou a mexer comigo e estou aqui para dizer aos irmãos que somos atalaias do Senhor. E eu tenho assim um peso pelos meus vizinhos. Puxa, às vezes a gente quer ser um atalaia, talvez, ir lá para um outro lugar, uma outra cidade, um outro país. Mas temos pessoas que são os nossos vizinhos e que estão morrendo sem Cristo. E a experiência que o Senhor me deu essa semana, uma delas, é um vizinho que é um dos primeiros moradores do bairro onde eu moro. E eu sempre que passava por ele, eu via que aquele homem estava definhando, os anos acumulando. E eu sempre olhava para ele com desejo de falar como um atalaia, anunciar a salvação. Inclusive ele foi aluno da minha filha, da Karen, porque a Karen, na época que era professora, na escola próxima ali do onde moramos, a Karen ensinou ali como professora a um grupo de pessoas de idade avançada, porque eram analfabetas, e ele foi aluno da Karen. E até eu conversava com a Karen, o desejo que eu tinha de falar de Cristo para ele. Isto praticamente um mês atrás. Eu estou no portão da minha casa, esse homem passa, com 87 anos que ele está de idade, ou estava. Aí começamos a conversar de coisas naturais. E eu falei para ele: seu Aparício, você precisa se preparar para a eternidade. E preguei o evangelho para ele. E o Senhor cumpriu esse desejo que eu tinha de falar de Cristo a esse vizinho. E passado agora, essa semana, tive a notícia que ele faleceu. E me veio uma paz do Senhor muito grande. Puxa vida. Se eu tinha esse desejo do Senhor, de evangelizar aquela alma, o Senhor não vai requerer de mim. Porque eu aproveitei a oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade que o Senhor te dá Você, irmão, irmã jovem, aproveite a oportunidade que Deus te dá. Não perca tempo, seja um atalaia do Senhor. Anuncie que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós celebramos aqui todos os sábados. É uma bênção celebrar a Santa Ceia. Mas temos que anunciar a morte e a ressurreição do Senhor aos perdidos, lá fora. Porque o Senhor disse que devemos ser luz, resplandecer como luzeiros no meio dessa geração má e adúltera. Você é um atalaia do Senhor. Você, irmão, você, irmã, você é um atalaia do Senhor. Você crê? Amém? Agora, para ser um atalaia do Senhor, nós precisamos do Senhor. Para testemunhar como atalaias, precisamos do poder de Deus. Sem o poder de Deus, não podemos ser suas testemunhas. Os irmãos concordam? E como atalaias do Senhor, temos que buscar esse poder. Nos sábados pela manhã aqui, tem uns gravetinhos ali aceso. Estou falando aqui em parábola. Mas eu creio que desses gravetinhos, Deus pode incendiar e fazer um grande fogo. Osmael sentiu calor no corpo, mas Deus quer nos fazer sentir o calor da sua presença. Vem orar aqui o sábado de manhã, e você vai sair cheio do fogo. Mas Deus quer trazer este fogo em toda a congregação, porque, irmãos, se não buscarmos o fogo do Senhor, não buscarmos o poder do Senhor, nós vamos morrer na fé. Você vai morrer na fé. Cantando um corinho, cantando um hino, lendo a Bíblia, você vai morrer na fé, porque tuas mãos estão secas. E a palavra nos diz que temos que nos apresentar para o Senhor com mãos vazias? Não. Mãos cheias. Você, irmão, você é um atalaia. Então temos que ser prontos para ouvir o Senhor. E certamente não só as nossas mãos vão estar fracas, mas os joelhos, ali no mesmo versículo, mas os joelhos trementes. Você vai andar com muita dificuldade, irmão. Você vai andar muito devagarinho. Teus joelhos vão bater um no outro. Porque você vai ficar enfraquecido. Está escrito, foi lido. Por não haver discernimento do corpo, o que acontece? Será que é para pessoas que estão lá fora? Não, é para nós mesmos. A palavra, o conselho do Senhor é para a igreja, é para nós. Nós temos que ser como uma carpideira, puxar para nós a palavra do Senhor. Então o Senhor é claro, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Aleluias! Fomos salvos do pecado um dia, o Senhor te tirou de um lamaçal de lama, da lama do pecado o Senhor nos tirou com mão forte. Mas o Senhor começou a obra da salvação, na nossa conversão, no nosso no novo nascimento, no nosso batismo. Deus começou uma salvação que continua. Por que continua essa salvação? Porque Deus é um Deus que salva, Ele vem e nos salva. E a palavra diz claramente, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que eu posso viver da salvação do Senhor por períodos? Não, é uma constância. Nós necessitamos de Jesus, que significa salvação, todos os dias. O Senhor vem te salvando. O Senhor vem te calçando, te alcançando pelo seu grande amor. Na continuidade, no versículo 5, então os olhos do cego serão abertos. E os ouvidos do surdo se abrirão. Mas quem são estes cegos? Quem são estes surdos? É o risco que nós também podemos ficar cegos, surdos e mais, e coxo. Mas por que eu vou ficar correndo esse risco de ficar cego, de ficar surdo, de ficar coxo? E a língua vai se travar, vou ficar mudo. Mas por quê? Porque não estou sendo esse atalaia que Deus quer que eu seja. Uma vez um pregador aqui, que já passou para o Senhor, falou numa ministração. E há lugares que Jesus não entra, mas você entra. Você tem acesso. E você leva o Senhor Jesus, porque está contigo, ele habita em ti. E você é um atalaia. Não esqueça de uma oportunidade, estávamos ali no Jardim Social, que foi um bairro muito conceituado, 40 anos atrás, era a Alphaville da época. E estava eu e o irmão Arnoldo, de Paula. Fomos trabalhar numa residência, família muito rica. Batemos a campainha naquela residência. A pessoa, a dona da casa, abriu o hall da entrada. Entramos. Nós estávamos indo ali a trabalho. E aquela senhora olhou para mim, para o Arnoldo. Ela não falou nem bom dia, nem boa tarde. Falou, o que que vocês têm? Aí eu olhei para o Arnoldo olhou para mim. Eu olhei para aquela senhora, nós temos Cristo. Tivemos uma experiência tremenda, aí veio o esposo dela. Ela quis saber como ser salva. Foi a primeira vez que eu preguei com a Bíblia Católica. Porque isso é muito, não sei agora, mas casas muito chiques, famílias de posses, nos hall de entrada, se elas são católicas, elas têm um pedestal e uma Bíblia Católica aberta. E o Senhor nos deu uma experiência tremenda de anunciar o Evangelho para aquela família, para aquele casal que estava no momento. Abri os textos, o Espírito Santo me falou os textos, abri e li para aquele casal. Foi tremenda a experiência. Dois encanadores chegando para executar um trabalho. Fizemos um trabalho muito mais sublime que encanadores. Falamos como atalaias do Senhor. E receberam a palavra do Senhor. Quando saímos daquela casa, o Arnoldo parecia duas crianças abraçando e glorificando a Deus. Aleluia! Porque o Senhor, naquele momento, nos usou como atalaias para anunciar a Jesus. Então, irmão, nessa noite, se você não sobe na tua torre, suba na tua torre o mais rápido que você puder. Eu falo para você nessa noite, como um valente de Israel, esteja vigiando na tua torre de vigia, o que o Senhor tem a te dizer, porque Ele quer te falar. Ele já tem te falado, mas Ele quer confirmar o que Ele já te falou, para que você seja esse atalaia, para anunciar as boas novas, para pregar a Jesus Cristo. E graças ao Senhor, porque Ele fez assim uma geração de atalaias. Grande é o encargo que o Senhor te deu, meu irmão. Mas se você não prestar atenção para o Senhor, se você não vigiar, as tuas mãos vão enfraquecer, os teus joelhos vão bater no outro, você vai escorregar em casca de banana, meu irmão. Esse termo, irmão Adonias que fala, nós podemos escorregar em casca de banana. Mas que o Senhor desperte o teu coração como um atalaia. no versículo 5, eu quero dizer para os irmãos, a igreja, que se possível, se há cegueira, se há uma possível cegueira espiritual, e quando aqui vemos essa escritura, nós sabemos que não há cegueira com esses sentidos naturais, com esse olho, com esse ouvido, com essas pernas. É no coração, é no espírito. Eu quero dizer para os irmãos essa noite que os olhos dos cegos serão abertos. Eu tenho essa consciência que se o Senhor não me abrir os olhos, eu sou cego. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Aleluia! Então, ver o Senhor é necessário. Para você e para mim é necessário ver o Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados. Nós precisamos da iluminação do Espírito. Senão ficaremos cegos. Se o Senhor nos abrir os ouvidos, ficaremos surdos. Mas o Senhor diz, ouvi e a vossa alma viverá. Aleluias! Versículo 6, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. E o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, os atalaias do Senhor. Até mesmo os loucos não errarão. Teu irmão que teve tanto desejo do Senhor, começou a ler a Bíblia sem parar e a mente dele disparou. Precisou ser internado. Ele ficou lendo tanta palavra que a mente dele disparou, mas ele queria o Senhor, ele, na época. Eu creio, irmãos, que há pessoas fazendo coisas que talvez a gente nem entenda, mas estão buscando o Senhor, ainda que estejam tateando, mas nós não precisamos tatear, porque o Senhor tem se manifestado a nós. O Senhor tem falado com você cara a cara. E nesta noite precisamos nos arrepender se não temos dado ouvidos a Ele. Eu tenho certeza que você tem uma palavra profética do Senhor na tua vida, eu creio. Mas Ele quer que você assuma teu posto de atalaia nessa geração. A gente se deleita em ver outros ministérios lá atrás na história do Evangelho. Foram usados, Deus se dispensou, veio glória. Ou vamos lá para frente no que Deus vai fazer, mas nós precisamos do hoje do Senhor. Nós precisamos do hoje do Senhor para nossas vidas. Me preocupa se há fracos, se há doentes na congregação, se há enfermos, pesa no meu coração, pesa no coração do Senhor muito mais. Não é bom sinar ser fraco e estar doente. E nem morrer agora, irmãos. As nossas orações têm que se multiplicar, irmãos. O nosso clamor tem que se multiplicar. Como uma geração de atalaias para anunciar o ano aceitável do Senhor. Temos que nos arrepender se estamos caminhando no desânimo. O Senhor tem uma palavra muito forte em Londrina. Tomara que os irmãos coloquem em prática o que o Espírito Santo bradou em Londrina. Ah, irmãos, nosso coração precisa mudar nessa noite. Os teus sentimentos precisam mudar. O teu posicionamento precisa mudar, meu irmão. O Senhor te chamou. Você é um dos tais. Mas você não está correspondendo à voz do Senhor. Ah, eu sonho com ver toda a igreja no só clamor. Eu sonho com a visitação do Espírito Santo, porque Ele prometeu. Eu não abro mão do que o Senhor prometeu, irmãos. Nós temos registros do Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, nós mudamos a qualquer instante, nós mudamos, mas o Senhor não muda, meu irmão. Atentemos para o Senhor essa noite. Você irmão, a preciosidade do Senhor. Aquele descanso que eu senti, irmãos, quando a outra vizinha me falou, o irmão Aparício partiu, está sendo velado o corpo dele aqui hoje. Poxa, não me entrou uma alegria, mas me entrou uma calmaria do Senhor, porque eu anunciei o Senhor para ele. E aquele vizinho teu que está morrendo, meu irmão, e você está aí olhando para quem? Eu dou graças ao Senhor pelas palavras exortativas nos nossos dias. É necessário. Deus sabe que é necessário. Porque somos duros para entender o que Deus fala. Somos demorados para entender o Senhor. Questionamos o Senhor. Indagamos o Senhor. Entristecemos o Espírito Santo muitas vezes que habita em nós. Temos que nos arrepender essa noite, irmãos. Você tem sido um atalaia do Senhor? Você tem certeza que Deus se separou para Ele? Eu glorifico o Senhor nessa noite porque é esperança. O Senhor é a nossa esperança nessa noite. Vamos ficar de pé diante do Senhor.